Bem-vindos ao Café de Artista, um podcast que entrevista criadores, artistas e diretores com o objetivo de te inspirar a seguir seus sonhos. Eu sou Lua Hora e hoje vou entrevistar Vitor Jardim, fotógrafo de moda e autor da série autoral Imigrantes. Na nossa conversa, falamos sobre como era achar sua vocação, os sacrifícios para se manter independente e o que motiva um trabalho autoral. Então, Vitor, bem-vindo ao Café de Artista.
Muito obrigado.
O que é fotografia para você?
Fotografia para mim é muita coisa, não é só o ato de fotografar, é tudo. Tudo que envolve a vida, na real, para mim. Eu acho que é uma explicação bem ampla e genérica, mas eu acho que é isso. Eu não tenho uma outra definição, assim.
E, tipo, o modo de registrar, assim, a vida, você diz? Tipo...
É, o modo de interpretar a vida. Entendi. E aí, consequentemente, você acaba fazendo alguns registros, eu acho. Uhum. Acho que é mais por aí, assim.
Isso aqui. O que te levou pra esse caminho? Tipo, faculdade? Foi ter então, uma parte de família?
Eu, desde criança, desde, sei lá, uns 15 anos, assim, em Dracena, a gente curtia sair pra fotografar. Que era o começo das P32, Cybershot, essas coisas, assim. E aí, primeiro foi isso. Daí eu fiz faculdade de publicidade e trabalhei na área em 3 agências e daí não curtia nenhuma. Aí eu falei, eu vou pra quarta. Se eu não curti a quarta, é porque eu não curto a área e não a agência.
Faz sentido.
E aí, dito e feito, fui, não curti. Eu falei, meu, e agora? Pra onde que eu vou, sabe? Era o último ano de faculdade. Uhum. Aí eu falei, meu, fotografia, que sempre andou comigo. Mesmo depois daquela época, eu continuei fotografando, sempre tive câmera de hobby. Eu falei, então, vamos pra fotografia profissional, tipo, trabalhar com isso mesmo. E foi assim.
Daí, tipo, mas você chegou a se formar ou você...
Eu me formei em publicidade. Ah, só faltava um ano. Eu falei,
é um ano.
Cruzar essa linha agora.
Já sofri 3 anos mesmo, exato. Agora já foi, né?
Falei, tarde demais pra desistências. Aí eu formei e no último ano eu já trabalhava, no último ano de faculdade eu já trabalhava como assistente já.
Ah, entendi. Mas aí, tipo, como é que você conseguiu fazer assistência? Você meio que foi batendo na porta, falando, e aí...
Exatamente. Tipo, primeiro eu fui... pesquisar o que eu deveria fazer para trabalhar profissionalmente. Uhum. Aí eu descobri que era assistência, era o primeiro passo ali. Aí eu fui porta a porta, porque eu não tinha experiência, né? Uhum. Como assistente, daí até que uma hora rolou de começar sem experiência. Foi isso.
Entendi. Daí como é que foi esse começo, assim, tipo, na assistência?
Cara, foi tipo um reset na vida. Você tá se formando numa coisa, mas dessa outra você não sabe nada, assim... Sabia de fotografia, mas a assistência não é tanto sobre fotografia, mais sobre muitas outras coisas. E aí foi aprendizado todo dia, assim. Era tudo sempre, tudo novo. Equipamento novo, maneira de trabalhar nova.
Observar muito o que tá acontecendo.
Observar demais o que tá acontecendo para não esperar as pessoas pedirem para você fazer algo. Para você já fazer quando você percebe que...
Tipo, tá lá de olho ali, vai precisar disso aqui, já vou pegar.
Exato,
já.
Assistência e observação pra caralho, assim. E aí foi isso, era aprendendo todo esse caminho.
É, tipo, você fez assistência mais pra, tipo, um fotógrafo ou depois você fez pra vários, assim? Tipo, no começo foi esse...
É, exato. No começo eu fiquei 2 anos com a mesma pessoa, aí depois vai meio que acontecendo, assim. Aí você faz uma assistência pra um, aí nessa assistência tem um outro assistente lá, aí esse outro assistente trampa com outro cara, daí ele te chama pra ir lá também. E aí isso vai crescendo, assim, você começa a conhecer. Mas eu sempre fui de fazer assistência pra poucas pessoas. Uhum. Principalmente porque naquela época tinha bastante trabalho, assim. Você não ficava 2 dias da semana sem trabalhar como assistente.
Nossa, que época boa, hein?
Exato, era maravilhoso. Então eu preferia fazer só com os que eu já conhecia, porque... Uhum.
Tava você sabia o fluxo do trabalho.
Eu já sabia o flow e tava rolando tudo bem com essas, dava pra pagar a vida. Eu falei, então...
Vou ficar
foi
aqui
isso,
mesmo.
Mas trabalhei acho que no máximo, no total, assim, de todo o tempo, com umas... Talvez umas 7 pessoas diferentes só, assim, no máximo. Mas com a maioria do tempo, mais fixo em 3 ou 4, assim.
Mas você passou quanto tempo fazendo assistência?
Eu passei, foi fim de 2010 até quando eu fazia bastante assistência, foi o meio do ano passado ainda. Então, uns 8 anos. Uns 7 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Que aí foi isso.
Mas nesse tempo você já estava tipo, desenvolvendo algum projeto autoral? Já estava fazendo algumas coisas?
Já estava. Logo depois dessa migrada para fotografia, eu já comecei a seguir fotografando, como eu sempre fazia, Só que aí, em um determinado momento, foi quando eu comecei a fotografar em filme. Que o filme meio que entrou, assim, para essa história da fotografia, para mim. E principalmente porque as câmeras eram compactas, sabe? Porque eu tinha uma,
tipo,
sei lá,
mais
uma
fácil.
5D e tal. Ah, quando você vai sair na rua com uma 5D? E eu gosto de fotografar a rua, então. Quando que você vai sair na rua com uma 5D para dar um rolê? Nunca. E
É, até
aí.
pela dificuldade da câmera, né? Tipo, você não vai botar ela no automático todo e apontar pra um lugar e
Exato.
tirar uma
E
foto.
aí, eu acho que tem o lance da grana da câmera também. Se alguém te rouba, é
Você
uma.
fica mais
É, tem
preocupado.
todo um workflow mais limitador, assim. E aí foi quando eu comecei a fazer filme, que eu acho que deve ter sido em 2013. É. E aí foi libertador demais. Aí as séries autorais começaram a bombar, assim. Eu fotografava tudo. Sempre, desde então, eu sempre ando com a câmera.
Que isso, né? Você tá com uma câmera mais barata, tipo, chega a pontos que o filme é mais caro que a câmera, né?
Sim.
Tipo, eu tenho uma câmerazinha de filme que ela custa R$ 30, assim, o
Sim,
filme que você bota é
exato.
40, então,
É,
tipo.
então, é muito sobre isso também pra gente aqui em São Paulo, pelo menos. E acho que depois disso acabou virando por causa da estética e tudo mais, do
Do que
processo de
do.
trabalho, de eu levar para revelar no centro, trazer para casa, cortar os negativos, escanear. Aí depois tudo isso foi acontecendo, mas foi salvador, assim, para mim, totalmente libertador, porque daí, desde então, câmera sempre no bolso ou na bolsa e fotografando tudo, assim.
É, e também tem aquelas câmeras de digitais, assim, até que você falou da CyberShot, tá, que são pequenininhas também, que você
Sim,
costuma usar também um pouco,
eu
né?
tenho também algumas, só que eu ainda não. Eu ainda quero conseguir me entender com isso. Eu ainda tenho dificuldade de usar essas fotos depois, porque o filme, se eu saio e clico muito, eu cliquei 20 fotos, no máximo, assim. Raras as vezes que eu saí e falei, não, vou gastar um rolo. E aí fiz 36, mas no máximo 20 num dia normal, muito no máximo. E o digital não, eu ainda não entendi o que é, eu ainda não entendi se é ausência de limite de cliques, né? Porque 1.300 tem um limite, mas é virtual
É,
praticamente, ninguém
exato.
vai fazer 1.300. Ou se é a tela, ou se é a possibilidade
De
de
você saber como
corrigir.
tá, é, sim.
Então eu ainda não consegui me entender muito bem, assim. Eu uso elas mais para quando eu vou numa festa, alguma coisa assim. Porque eu baixo o cartão lá, eu vejo, ah, tem várias fotos, mas ainda
Não tem um
não.
uso perfeito.
É, eu não entendi ainda, não consegui
É que o
entender.
filme tem esse negócio, você tem um pensamento diferente, né? Acho que assim que você bota o filme ali dentro, em todo esse processo, primeiro de você tirar o filme da caixa, colocar na câmera, e você tem sempre esse negócio na cabeça, tipo, tenho
Sim,
36 fotos,
sim.
e eu não sei como é que vai estar,
É,
então,
e aí
tipo.
quando você olha pelo visor ali a cena, no digital você faria. No filme, às vezes, você olha e fala, ah, não compensa, e sai andando.
Exato.
Então, essas que entram no meio do arquivo, assim, do digital, acho que eu ainda não sei olhar para isso, assim, dá uma confusão, é.
É, eu sinto um pouco disso também, assim, tipo, eu uso de filme basicamente assim, quando eu vou pra alguma coisa muito específica, sabe? Tipo, eu não saio pra fazer foto mais. Eu fazia, mas eu parei e tal.
Sim.
Mas eu peguei essa câmera e toda vez que eu vou, tipo, numa festa ou vou pra uma viagem, assim, com uns amigos, eu sempre
É.
levo. Porque eu acho que tem essa questão, tipo, as fotos são mais úteis, eu acho. Tipo, não aquelas que você tira no telefone, daí você olha e fala, é, eu não vou usar nada pra isso aqui.
É.
Daí, tipo, às vezes na câmera de filme você deve pensar tanto pra fazer aquela foto que são coisas interessantes acabam saindo, sabe?
Sim, é, eu acho que o digital acaba sendo quase um diário, assim. Aquele diário que você não volta para ler depois, você só
Exatamente.
escreve e guarda na gaveta, assim. E o filme já parece um diário que você escreve e volta para ler. Eu ainda entendo
É só
assim.
parar pra pensar, tipo, quantas fotos a gente não tem no rolo da câmera do telefone, que você nem lembra que
Exato.
tá ali, você vai olhar e falar, ah, que merda.
Exato. No máximo você faz um backup pro computador e formata o celular quando precisar para abrir espaço, assim. Você
Exato.
é um diário que você escreve e não lê mesmo. É muito isso para mim.
É necessário que um fotógrafo se especialize em uma área?
Não é necessário, mas acaba acontecendo. É, quer dizer, não posso dizer como que isso seja algo empírico, mas pela própria ambição do fotógrafo, ele vai fazendo assistência, daí ele conhece estilo, conhece moda, conhece documental e vai conhecendo as coisas que é quase que inevitável
Que ele vai
que
para um
ele
lugar.
prefira tal coisa, sabe? No Brasil, comercialmente, é um pouco bagunçado isso ainda, porque às vezes chamam alguém que é da moda para fazer um estilo só por X ou Y, sem ir atrás de ver se essa é a especialidade da pessoa mesmo.
Só pelo nome.
É, mais pelo nome. Mas não é necessário, mas acaba sendo inerente, assim. Você acaba se direcionando...
Vai ter alguma coisa que você gosta, né?
É, exato. Você vai para aquele caminho que você gosta mais.
Uhum. É, porque a fotografia é meio isso, né? Acho que você tem, como você tem tantas opções, você vai ter que olhar alguma coisa e falar, ah, eu vou fazer isso aqui.
É, exato.
Tipo alguém que faz engenharia também e vai falar, ah, eu vou fazer mecânica, eu vou fazer outra coisa.
É, porque por mais que pareça tudo a mesma coisa, na real é bem diferente. Uhum. Então rola isso.
Sim. É que eu acho que isso é uma coisa que tem de... meio errado, assim, na nossa profissão, que as pessoas de fora olham assim, ah, ele é fotógrafo, ele faz qualquer coisa que exija clicar numa câmera.
Ah, ele é fotógrafo, ah, então, minha sobrinha tem aniversário mês que vem, eu não tô achando ninguém pra fotografar, vai lá, não pergunta antes, sabe, que nem você falou do engenheiro. Ah, mas é mecânico ou de engenharia elétrica?
Exato.
Sabe? O nosso não, chama até pra filmar, se não viaja.
Sim,
tá?
Não,
tudo
tô
mesmo
sempre. Ah, nossa, você sabe filmar, né? Também que filma o negócio pra mim.
Exato,
tipo, sempre.
Tipo a mesma coisa, assim. É isso.
Tipo, você faz muita foto de moda, assim, tipo, é estilo ou moda mais que você faz?
Os dois, eu gosto de fazer os dois. É estilo geralmente relacionado à moda, tipo...
É, então, que eu vi você fazendo um pouco de estilo e tal, então. Tipo, o que te interessou nessa área? Foi mais pelo como você começou ou, tipo, teve uma outra coisa que você sempre teve um pouco de interesse nisso e daí juntou tudo?
É, o estilo foi meio que consequência. Porque no meu trampo autoral, eu não fotografo pessoas, eu fotografo coisas. Então, o estilo veio como consequência disso, fotografar coisas comercialmente. E a fotografia de moda, meio que quando eu comecei a fazer assistência, já era uma coisa que eu achava que eu queria.
Entendi.
Aí, durante esse período de 8 anos de assistência, às vezes eu pensava diferente. Aí quis ser fotógrafo de guerra, uma época, eu falei, não, não aguento nem ver um cachorrinho passando mal, não vai dar pra ir pra uma guerra, sabe? Aí... no fim, assim, eu voltei pra moda e feliz, assim, porque me dá a liberdade de clicar da maneira que eu gosto, assim, mesmo tendo que atender um briefing de determinado cliente para divulgar certa parada, ainda eu consigo ter uma liberdade criativa, assim.
É, e quando você faz alguma coisa que você tem mais tesão de fazer, acho que realmente...
É, não, é, isso é um prazer total.
Não tem como fazer.
É, isso é um prazer total.
Porque você passar 12, 10 horas fazendo foto é foda.
Ah, não. Se eu fosse pra fazer algo sem tesão, eu voltava pra publicidade e
resolvia
a história,
lá,
sabe?
Então...
Nem tinha saído. Por isso que quando você escolhe esse outro caminho, independente de qual seja, mas em relação ao seu curso, você escolhe outra coisa, você tem que gostar muito. Porque você
é
já
uma
tá quase com
na
certo
paixão.
Na mão e tá se jogando no incerto de novo, sabe? Então, goste pelo menos, sabe?
É um reset, né? Você bota lá e fala, tá, vamos voltar.
Tem que gostar, pelo menos.
Tipo, é muita coragem, assim.
É.
Tipo, eu tive assim, um pouco dessa realização quando eu tava no meio da faculdade. Falei, vou ficar aqui mesmo, foda-se. Tipo, porque no final ainda serve pra alguma coisa. Tipo, o que você aprendeu em publicidade você usa pra fazer... Não pra fazer as fotos em si, mas a questão de negócio, provavelmente.
É conhecimento de vida. É uma oportunidade de se debruçar sobre uma determinada área, assim. Pessoas que você conhece, amigos,
eu acho
mais,
que a principal parte da faculdade, pra mim, principalmente, foi essa questão de você mudar a cabeça no conhecimento de outras pessoas, de outras visões de mundo.
Sim,
e tal.
Sim, esse choque de realidade é o mais interessante. Também sempre achei isso, de pessoas novas que você conhece que não tinham nada a ver com a sua vida, em determinado lugar que você morava, ou coisa do tipo.
Como
você
define seu trabalho autoral?
Meu trabalho autoral é engraçado. Tanto é que a maioria das vezes eu chamo não de fotografias, mas eu chamo de imagens. Eu acho que acaba não sendo nem uma pintura, nem uma fotografia. É um misto das coisas, assim. Faz parte da minha necessidade de deslocar esses assuntos do lugar que eles estão pra essa
tipo
imagem.
Uma transferência, assim, de realidade.
Exato. E aí por isso que, apesar de às vezes parecer documental quando você vê, não é, na verdade. Eu não tenho esse apego com o documental, com a realidade...
Com a história daquele...
Com a história... Eu gosto de deslocar esses objetos, assim... Com a história no sentido de... histórico. Eu não tenho esse apego, mas com o que essas imagens passam... Eu tenho um interesse, assim... Essa história da intervenção do ser humano no espaço... É como se fosse um ser humano invisível, assim.
Entendi. Tipo, a ideia tipo, é contar a história, mas não naquele local específico, mas sim o que aconteceu com aquele objeto.
E expandir isso meio que para um global, sabe? São os vestígios que o ser humano deixa e como esses vestígios ocupam o ambiente e se transformam naturalmente, assim. É um pouco sobre isso também.
Inclusive foi... Esse é o tema principal da sua exposição nova agora, né? Que tá na MoMA. Isso.
Exato, que foi essa pista de skate que ela foi demolida para construir o Centro Paralímpico. Então, essa história me interessa muito. Assim, em todas as minhas séries tem muito sobre esse assunto, que são essas mudanças, a mão do homem sem ter a mão do homem ali, sabe?
Tipo,
Tanto
nunca
para
tem ninguém ali,
construir.
mas o que que aconteceu aqui, naquele espaço, que você
Exato.
pode perceber e tal.
É, e aí eu costumo trabalhar bem com recortes, porque com essa micro história eu penso mais no sentido universal, assim, não no local, sabe? Não, São Paulo, não sei o quê. Não, é global. Eu acho que isso é uma característica do homem
Entendi,
contemporâneo
sim.
global, assim
Tipo, o
mesmo.
objetivo não é mostrar especificamente aquilo, é mostrar o impacto que aquilo pode gerar em qualquer lugar e que tem histórias parecidas, que você pode olhar e falar, putz, nossa, aconteceu uma coisa parecida comigo em tal lugar e tal. Tipo, não com você, né, mas com algum local que você.
E que a casualidade comanda tudo isso. É tudo casual, assim, é tudo espontâneo, sem parecer, mas que comanda tudo isso. Então é o reflexo mesmo.
É, porque uma coisa que eu acho legal da fotografia é essa questão de fazer um recorte do texto não verbal, né? Tipo, você tem todo mundo ao seu redor e
Sim.
o que você vai fotografar é um pedaço desse mundo, dessa realidade que para a maioria das pessoas às vezes não existe.
Sim.
Sabe?
Sim.
Quando eu fazia fotografia de rua, eu tinha muito essa pira de fotografar umas pessoas estranhas que você vê na rua e que você não percebe, principalmente em São Paulo, que tem toda essa questão da velocidade, de você ir pro lugar de A para B e você não olhar para o outro. Sabe, de pirar nisso, sabe, da reação das pessoas na rua, a questão facial,
Sim,
principalmente.
sim. É, tem, é. É total, assim. É total. Que aí cada um entra numa pira, sabe? Que nem você falou do lance das pessoas. Aí que nem eu gosto de fazer a pegada do ser humano no espaço, assim. Então é isso. A fotografia é o que eu falei aquela hora. Eu não consigo nem definir, porque é muito. É
Pessoal.
quase a definição da pessoa, e aí com isso ela vai criar o trabalho dela, assim.
É, que eu acho que esse momento onde você tem que achar quem você é, quando, tipo, você realiza que ele coloca no seu trabalho e que ele realmente se torna verdadeiro, né?
Sim, e é você, né? Então por isso que você precisa se encontrar primeiro com o que você quer para ou se descobrir no processo também, que é interessantíssimo
Sim,
isso.
isso dá um trabalho, né? Inacreditável.
É, não, isso é melhor esquecer que isso existe e ir tocando, porque
É, e
uma hora
fazendo alguma
chega.
coisa e você tentando achar o que você gosta,
E
né?
só fazendo também você vai descobrir, não adianta só esperar. Você vai
Não, é isso
demorar.
completamente. Você ficar planejando, acho que eu vou fazer essa série, acho que eu vou fazer essa ideia aqui. E você só escreve tudo e bota lá, tipo, ah, vou deixar guardado aqui. Um momento eu faço. Você
Exato.
não vai saber se você não gosta. Às vezes é uma merda, às vezes você fala, eu não gosto disso aqui não.
Não, você tem que sair tem que fotografar. O lance de fotografia, de trabalhar com captura de imagem, assim, é sempre estar com a câmera. E fotografar sempre tudo que te chame a atenção, porque uma hora você começa. Na edição ali, você começa a paginar, você começa a ver, eu vou atrás disso, eu costumo ir atrás daquilo, e aí
É, eu
depois você
acho
começa a
que
estruturar os
até quando você faz
projetos.
qualquer coisa, você, sei lá, não gostei disso, e daí você olha, ah, mas por que eu não gostei disso? Ah, legal, não gosto de gente. Beleza, então vamos excluir as pessoas do meu
Tipo, não
trabalho,
gosto da
vamos para um
interferência
lugar,
humana da
exato.
figura e tal, e aí você vai. Aí por que que eu não gosto? Ah, é porque ela já é muito literal, eu já tô passando a característica de alguém e não essa abstração que eu. Então, você vai se
É, até a
descobrindo.
questão do preto e branco, do colorido, tipo, mano, qual é o que eu sigo? E daí você.
Exato.
Meio que você pode. E também você pode mudar também com o
Você
tempo,
pode fazer o que você
evoluir,
quiser, na
exatamente.
verdade. Você faça o que quiser, só que continue fazendo. Se essa é a
Exato,
sua
fazer é um
história,
negócio.
não pare de fazer, não deixe de acreditar, e é muito isso.
É, não, e às vezes demora mesmo. Tipo, eu entrevistei. Quer dizer, eu não entrevistei porque eu perdi essa entrevista. Mas eu vou entrevistar. O Marcelinho Hora, que é meu pai, no caso, mas que ele tá fotografando, sei lá, tem 30 anos, 20 e poucos anos. E ele se encontrou na fotografia agora, sabe? Tipo, com fotografia autoral e um negócio de fotografia expandida. E, tipo, foi 20 anos pra achar um negócio, sabe? Então, tipo, tudo bem, você tá
Não,
meio
e o
perdido,
processo
sabe?
é super legal. A gente fala, não, demorou 20 anos e tal. Mas durante esses 20 anos não tava chato, sabe? Essa descoberta é muito legal, assim. E o próprio lugar de se descobrir, achar que é só aquilo, também é ruim. Porque você chega no momento, não, é isso e tal. Não, permita-se, continue aberto, sabe? Por isso que é bom sempre estar fotografando, que você sempre se mantém aberto,
É,
assim.
porque as coisas que te interessam vão mudando junto com você, sabe? A gente tá sempre mudando. Então,
Exato.
o que você percebe, principalmente essa ideia de você estar sempre com uma câmera com você, tem muito
Sim,
disso. Tipo, o que te interessa vai mudando. E às vezes você vai olhando o seu trabalho, sei lá, 2 anos, até 1 ano mesmo, você vê uma diferença
Sim.
do que te interessava, do que você tava
Né, dá para
fotografando.
ver uma linha do tempo de assuntos claros, assim, tem épocas que eu olho e eu vejo lá para trás, assim, um monte de foto de carro. Carro, carro, carro. Aí depois um monte de foto de planta. Então você meio que faz uma linha do tempo, assim, das
Sim.
suas obsessões
É, e o que eu acho mais legal
momentâneas.
dessas fotos diárias, assim, digamos, é você olhar e você lembrar daquele dia. Você fala, puta, aquele dia.
Sim.
Porque, principalmente quando você faz com um filme, você seleciona um momento muito específico.
Sim,
Então você
sim.
olha e você lembra daquele negócio. E eu acho que isso é uma coisa interessante do registro, que a gente não tem muito, assim. Tipo, eu sinto muito que eu olho a minha vida para trás, assim, e não tenho um registro muito das coisas. Eu fico, ah, o que que eu fiz naquele? Não sei.
É muito louco que a gente fotografa tudo hoje, né? Celular ou câmera digital, e ao mesmo tempo não tem
É,
isso.
você olha pra foto e você fala, meu, não sei o que eu tava fazendo nesse
É, não
dia.
sei nem que dia era e
Sim.
tal.
É, e daí teve uma época que eu tava fazendo uma série que chamava Mundano, que era isso, eu fotografava uma coisa específica por dia, que era a coisa que mais me chamava atenção no dia.
Sim.
E daí, toda vez que eu olho para essas fotos, mesmo tinha umas fotos toscas, assim, bizarras, mas, porra, eu lembro, eu olho porque ele fala, nossa, aconteceu isso nesse dia.
É muito, é total. Acaba sintetizando tanto o que você vai escolher para fotografar que aquilo passa a ter um marco mais importante, assim, uma marquinha na timeline.
Como é ser um fotógrafo independente, assim, tipo, viver nessa ideia de criar seus próprios objetivos e.
Olha, volta naquela história do tem que gostar. Tem que gostar muito. Dá para viver tranquilo, só que não é fácil. Não é fácil. A gente lá no começo da conversa falou do número de trabalhos de assistência por semana. Não é mais esse número, é
É,
bem
hoje em dia
menor.
caiu tudo,
É, caiu
vários
tudo.
cortes em todos.
Então você tem que gostar muito. E se o seu lance for só autoral mesmo, aí você tem que gostar demais, mergulhar demais e dar o sangue, assim, porque se comercialmente já tá um pouco difícil de. Um pouco é bondade minha. Mas se já tá difícil comercialmente, autoral você tem que estar bem debruçado sobre o assunto, bem
Preparado.
afim da história, bem preparado, bem. É isso. É assim que é viver de fotografia. E aí, como você faz seu horário, você escolhe o trabalho que você quer pegar ou não quer pegar, por exemplo, você tem que estar atento, desperto e, meu, é quase aquela história da faca nos dentes, assim. Porque senão passa um, passa outro, aí você acha que vai vir outro, não tem
Não
mais
vem.
nada, e aí você estava viajando, não pode pegar outro. É isso.
Tipo, meio que se submeter às coisas. Tipo, você não precisa fazer tudo, mas você também precisa ter essa noção de, tipo, ah, eu acho que eu vou pegar isso aqui pra garantir alguma
É,
coisa.
exato. Sempre aparece cilada, daí se você tiver um pouco mais, com uma estrutura um pouco melhor, é melhor fugir, porque é nítido que é uma cilada, mas
Sim.
às vezes até cilada você tem que
Você tem que
abraçar, assim.
abraçar.
Então, tanto para assistência quanto para fotografia, mesma
Aqueles
coisa.
trabalhos, você olha assim e fala, então, eu preciso fazer isso aqui, você sabe claramente que vai ser muito mais complicado do que tá ali, ou que não
É,
tem grana para fazer o
ou a
suficiente.
pessoa já fala que não tem a grana,
Direto.
aí você estrutura mudar a ideia para a grana chegar
No
no
objetivo.
possível. Mas é isso, tem que estar muito afim e ser a paixão da vida.
Mas tem suas facilidades, assim, tipo, de você poder ter livre no sentido de, ah, eu posso fazer meus horários, eu posso.
Tem, eu tô nessa muito por isso também. Eu preciso não ter uma vida. Como é que é? Não é regrada. Eu não posso ter rotina muito forte, assim, que eu fico totalmente sem perspectiva, sabe? Acorda, pega o ônibus, vai pro trampo. Tananã, volta para casa no fim do dia, bota a ração do cachorro. Eu preciso funcionar dessa maneira. Então a linha é bem tênue. Uma hora incomoda
Liberdade toda, sim.
essa imprevisão assim da vida e outra hora é muito bom por isso,
Sim.
por ser livre, para a cabeça ficar girando.
Você tem, tipo, vamos falar um pouco das referências que você traz assim, pro seu trabalho e tal. Você tem alguma assim, que você tem maior no seu trabalho?
O primo da minha mãe, quando era moleque, o namorado dele, eles eram pintores. E aí tinha uma amiga da minha mãe que era pintora também. Tava lembrando disso esses dias. E aí, por isso, eu acho que eu tenho muita referência de pintura no meu trabalho, na verdade. Eu não. Dois que eu admiro muito, assim, é o Luiz Erbini e o Antônio Petkov. Os dois são brasileiros, um paulista e um carioca. E eu amo o trabalho deles. A construção do Luiz Erbini, como ele monta as paisagens dele. Isso me interessa muito, assim. Ele trabalha com quadros grandes, então ele começa a criar uma cena. E aí ele vai andar na rua, vai viver a vida, ele vê um, sei lá, um tonel daqueles azuis. E aí, se aquilo interessa a ele, ele volta e incrementa a pintura com o tonel.
Que louco.
E aí ele vê uma torneira pingando água. Daí, se ele fica afim, ele volta e incrementa aquilo com... Então ele vai meio que criando essas paisagens com referências que ele vê na vida também, assim.
Nossa, que loucura. É. Tipo, é meio com uma paisagem realista, mas que não é ao mesmo tempo.
É, meio que um acúmulo de referências visuais, assim.
Uhum.
Ele tem outros trabalhos também, que não só pintura, tem instalações, ele tem uma banda, um coletivo que chama Xelpa Ferro, é foda o trabalho do cara. Ele já é das antigas, assim. E o Petkov é um pintor, não sei, eu não manjo muito o nome de escolas, assim, mas é uma coisa meio... lisérgica, assim. Ele era da década de 70, dessa turma do LSD, dos festivais e tal. E aí ele tem essas cores flúor também. O Zerbini também é bem colorido, mas o Petkov é mais flúor mesmo. E aí eu acho que referências visuais, eu tenho várias outras também. Tem fotógrafos que eu admiro. Eu tive a sorte de trabalhar muito tempo com um deles, que é o Márcio Cinchi.
Uhum.
Com o Krasilcik também, que eu tive a sorte de trabalhar, Marcelo Krasilcik, que aí já são referências, trabalhos que eu amo, assim, eu não posso dizer que são referências,
mas que você admira,
eu não sei o quanto disso vem, mas que eu admiro muito, assim,
uhum.
O Wolfgang Tillmans, que, mesmo que não se reflita no que eu faço, são pessoas que eu gosto de olhar para, ver o que elas estão produzindo, ver como é que tá o trampo, o que que tem feito. Então, isso eu gosto uhum. muito de... Dentre outros, assim. Mas eu acho que, para falar alguns principais, assim, o próprio Jürgen Teller também, que ele tem o trampo de arte, o trampo de moda também. E eu gosto de olhar para isso. Como ele consegue mesclar essas duas coisas, sabe? Chega um momento que não tem nenhuma linha mais. Você não sabe se é um trampo de moda ou se é o autoral dele.
Legal.
E aí eu acho muito legal isso. Eu gosto de olhar para isso também. É meio que isso, assim, mas música também, mesmo que não seja uma referência.
Não, eu acho que, tipo, tudo isso influencia total, assim, a música, o jeito que você, do tipo de música que você gosta, a velocidade das coisas, tipo, interferem totalmente no que você
curte. As caminhadas que eu gosto de fazer, então é uma composição de vários fatores, assim, mas eu acho que pintura, esses fotógrafos e música criam um grande...
Uma grande bagagem.
Uma grande bagagem pra se olhar para ali.
Se basear naquilo, né? Eu acho muito legal essa questão de você de misturar várias referências de outros lugares, assim. Que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não percebem sobre si mesmas, sabe?
Sim.
De que, tipo, a referência não vem só de um lugar.
Sim.
Tipo, se você produz uma imagem, não quer dizer que aquilo tá referenciado só em imagem.
Sim.
Se você faz um filme, não é só filme que te influencia,
sabe? Você tem um caminhão de coisas. Uhum. Sua vida, sua referência,
exato,
sabe?
Exato,
você
exato.
Viveu.
Quanto mais você
viu. E acho que por causa da publicidade, que você ia fazer um trampo, chegava alguém com o rascunho já do trampo, assim. Aí acho que ainda fiquei mais longe de ter, sabe, uma referência,
uhum.
assim. Não, é entender que a vida é a sua referência. As coisas
Sim.
que você gosta, as pessoas que você anda, tudo.
E a diferença que você pode ter no seu trabalho vem justamente dessas várias referências que são únicas de você.
Sim, é o acúmulo de todas
uhum.
essas gerando tal coisa que essa coisa é você, assim. Isso é
Sim,
foda.
Tipo, por exemplo, quando eu faço um curta, um filme, eu geralmente, a maioria das minhas referências vem, tipo, de mangá ou de quadrinho, assim.
Uhum.
Então, tipo, a forma como enquadra as pessoas, a luz e tal. Então, tipo, é uma coisa que é um formato de estilo parado que você
Sim.
adapta pra uma coisa em movimento,
é,
assim.
É muito isso. É a bagagem, é tudo que te forma
uhum.
acaba sendo as suas referências.
Sim, aí o momento que você começa a perceber essas coisas é que é legal também pra você olhar e falar, puta, eu sigo, olha como eu pego esse pedaço daqui e encaixo aqui.
É, e às vezes mesmo ela sendo totalmente abstrata, que você
uhum.
nem identifique o que é, mas saiba que é alguma dessas coisas que te permeiam a vida, assim.
Não, total, e uma das coisas que é legal fazer também é olhar pro seu passado, sabe? Você olha e fala, tipo, puta, o que que teve na minha vida que me influenciou e eu posso chegar aqui?
Sim.
Porque isso às vezes ajuda você a se encontrar, sabe?
Sim,
você fala, puta, mano, tô meio perdido, tá ligado? Você olha e fala, puta, acho que eu posso fazer uma coisa meio assim, sabe? Como é que eu era quando eu era criança? Ah, eu fazia isso, sabe?
Sim, acho que esse sentimento de reconexão é muito louco mesmo.
Uhum.
Quando eu comecei a fotografar muita planta, que minha mãe sempre teve jardins em casa, tipo, que ela amava, e aí tinha bananeira, essas coisas. E aí, em um determinado momento, aqui em São Paulo, eu comecei a procurar muito isso, sabe? Então, acho que inconscientemente é uma forma dessa conexão mesmo, assim.
Sim, total. E é legal essa análise, assim, porque, tipo, é uma coisa meio psicológica, sabe? Como se você estivesse tendo uma sessão com você mesmo.
É, total subjetivo, mas tá ali. É a cabeça fazendo a própria análise, é isso que você disse.
Sim, é. Tipo, eu acho assim, quando eu comecei a fazer foto de rua, eu fazia muito uns trabalhos com... Tipo, fotografando pessoas mesmo.
Uhum.
E eu acho que eu comecei a fazer isso porque eu tava muito sozinho em São Paulo, porque eu não conhecia ninguém quando eu vim pra cá.
Sim.
Então, tipo, é legal ver isso. Você fala, puta, cara, olha a melancolia das coisas. Tipo, os roteiros que eu fazia eram todos, tipo, pessoa sozinha sofrendo
Sim.
em São Paulo.
É, é isso. A vida é o seu espelho. Ou você espelha e faz o oposto, ou você espelha e começa a perseguir algo nesse sentido.
Sim.
Ou se tirar desse lugar, sabe? Ser fantástico, uma realidade fantástica. Imaginar coisas que você não vive, mas que você queria viver. Então é essa...
Essa viagem.
Parte dessa lógica, assim, sempre.
Tipo, vamos pra uma parte agora meio... Falando mais com o ouvinte, assim, que, tipo, o que você diria pra alguém que tá começando agora?
Provavelmente você já sabe se é isso ou não que você quer fazer. Talvez você não saiba, o que é bem comum também, porque eu não sabia, eu achava, eu tinha a maior certeza do mundo que eu queria trabalhar com publicidade, e trabalhando eu descobri que não, então talvez você precise trabalhar na área antes pra saber.
É aquela questão do fazer, né? Tipo, se você fizer, você sabe que tá...
É, faça antes, sabe? Saia da teoria um pouco antes e vai fazer, porque é ali que você vai descobrir se você gosta mesmo ou não. E, meu, quando você achar algo que você gosta, seja lá o que for, vai pra cima, assim. Principalmente essas profissões de áreas criativas, né? É, e com carreiras mais flexíveis e sem horários. Escolha algo que você goste muito, porque... Vai ser a motivação que você vai ter para os momentos...
É meio que a única coisa que vai te mover, né? Tipo, se você tá fazendo uma coisa chata, você vai ficar tipo... Eu não quero fazer da minha vida, eu vou meio que desistir e foda-se,
exato,
sabe?
Porque saiba que não será pela grana, tipo, você não vai ficar rico com isso. Tá, pode ser que você fique, pode ser que você tenha, sei lá. Mas, no geral, você não vai ficar rico com isso. Então, faça por amor, mas faça, assim, não desiste mesmo. Porque... O que mais vai ter é momentos que você quer desistir. E aí você precisa ter essa certeza que você gosta daquilo.
É, principalmente se você vive da parte do seu próprio dinheiro, da sua própria coisa, né? Tipo, cara, você deu merda num mês, e aí, o que você vai fazer? Você tem que começar a se preparar de uma outra forma, né?
E se for fotografia o seu lance, faça assistência. Faça mesmo, assim. Se você quer trabalhar comercialmente com fotografia, faça assistência, porque é legal demais. Você aprende vendo outras pessoas se fuderem,
não,
sabe?
Não, é, exato. Eu acho, tipo, o tempo que eu fiz assistência, tipo, não foi nem muito pra fotografia, né? Foi mais na grevilha. É, no que eu aprendi, de, tipo, você observa e você olha algumas outras coisas, como funciona um set, como você pode resolver alguns problemas, isso
Sim,
é essencial.
Faça, porque quando for sua vez de estar lá dono da história toda, você já vai ter aprendido a lidar com milhões de coisas, vai se precaver de outras milhões.
Tipo, vai dar merda, mas...
Vai dar merda, mas você já sabe como lidar. O problema é quando você não fez que vai dar merda, você vai ter que descobrir lá na hora. Então, o bom da assistência é que a merda não é sua, mas você já aprende a lidar com ela já.
Sim. Não, e é essa questão, eu acho, também, de você poder olhar outras ideias, outras formas de pensar, sabe?
Sim.
Porque você sai da sua própria cabeça de, tipo, eu vou criar assim, assim, assado, e você olha outras formas e fala, puta, olha como aquela pessoa resolve aquele problema, sabe?
Sim, e você passa a entender a dinâmica da equipe, né? Porque fotografia comercial é sempre equipe.
Sim.
Sempre equipe de muitas pessoas, dependendo do trabalho, ainda são muitas pessoas. Então é isso, você entender essa dinâmica, como se trata, como... se conversa, como se pede, como se bola um orçamento, essa parte prática mesmo, assim.
É, tipo, e a equipe eu acho que é uma coisa essencial, assim, é difícil de as pessoas aprenderem a trabalhar em equipe, porque, tipo, não tem como você ter uma aula de como trabalhar em equipe.
Exato.
Sabe, você tem que ir
e
fazer.
É, por isso que eu falo, dá as caras, porque é assim que você vai pegar.
E se fuder com a equipe, daí tentar, tipo, puta, como é que eu preciso de uma pessoa melhor? Quando você acha alguém que, sabe, trabalha bem com você, você fica, nossa, é
Sim,
isso, sabe?
Exato, você... Começa a apurar mais esse olhar, essa percepção ali pro momento mesmo. Acho que essa parte é bem importante.
Sim. Então é isso, Vitor. Muito obrigado por participar.
Agradeço. Foi um prazer falar. Eu que tenho um pouco de dificuldade, foi uma delícia.
Nossa, falou super bem. Você tem dificuldade de falar, nossa, cara. Você não sabe o que eu já tive de entrevista, que tive que cortar, todo mundo falava. Sociedade.
Eu tento não ser prolixo.
Era foda.
Fechado, mano.
Esse foi o Café de Artista. Se você curtiu, siga o programa para não perder nenhum episódio. Dê 5 estrelas no Apple Podcast, o que ajuda a divulgar o conteúdo. E nos siga no Spotify e Deezer para acompanhar nossa playlist com todos os podcasts do Grupo Prisma. Eu sou Lua Hora e até a semana que vem. Apresentação, gravação e montagem, Lua Hora. Coordenação, Ana Luísa Pereira e Renata Moniz. Orientação, Alexandre Tondela. Realização, Rádio Prisma 2019.